uma classificação. Só que aí o Coritiba não ganhou mais e não jogou bem a maior parte do tempo de lá pra cá, e o Santos ao contrário. O Santos cresceu de produção, tem sido o time mais competitivo, né? Recentemente, inclusive com bons resultados fora de casa. Enfrentando de igual para igual o Bahia, por pouco não venceu, enfrentando de igual para igual o Palmeiras, também buscou um empate, enfim. Jogou na Argentina contra o São Lourenço, jogou no Paraguai contra o Recoleta lá e tal, daí talvez não entre tanto na análise, mas é um time que tem empatado, aliás, tem empatado bastante o Santos fora de casa e tem empatado muito o Coritiba no Couto Pereira, né? Então, às vezes isso pode não valer de nada ali no jogo, mas uma projeção de que pênaltis são bem possíveis também para esse duelo. O Coxa já não perde há muito tempo no Couto, né? A última vez que ele perdeu foi pro São Paulo, na segunda vez que joga em casa no Brasileirão. Só que aí em 5 jogos são 2 vitórias e 3 empates, né? E o Santos, nesse retrospecto que eu trouxe, ele tem empatado muito também, né? Então, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, decidido no detalhe, assim. Lá em Goiânia, acho que o Atlético tem tudo para se colocar o que tem de melhor em campo, assim, nem falo da melhor formação, mas a melhor entrega técnica da equipe, melhor entrega tática, tem tudo para conseguir uma classificação até mais tranquila. É normal, né? Se o Coritiba está enfrentando um adversário de Série A, é mais difícil. O Atlético, em teoria, enfrentando um adversário de Série B, deve ser mais considerado favorito, apesar de jogar fora de casa. Quanto ao tema proposto aqui pro nosso debate, o que a classificação ou eliminação pode significar, eu acho que uma classificação vai dar mais moral, assim, pro Coritiba. Do lado do Atlético vai ser visto como normal, uma obrigação. Pô, foi lá e passou. Coritiba, se passar pelo Santos, né, dentro de casa, der uma resposta pro seu torcedor, enfim, ele recupera um pouco dessa confiança que eu acho que foi perdida aí nas últimas rodadas do Brasileirão por uma série de fatores, né? As derrotas fora, jogando com um homem a menos, o gol sofrido no finalzinho contra o Internacional, enfim, precisa de um bom resultado, uma classificação na Copa do Brasil que há muito tempo não vem para se restabelecer até psicologicamente. Do lado do Furacão, não sei se representaria muita coisa, seria meio que isso aí, tinha que ser isso aí, vamos lá, vamos para frente. Eliminações possíveis, eu já acho que traria um impacto grande dos dois lados. O Coritiba, porque tá precisando recuperar essa confiança e vem de resultados ruins, e aí seria mais um, e um resultado de eliminação e dentro de casa, enfim, aquela dúvida que tá surgindo no Brasileirão, né, de resultados que não estão acontecendo, nas últimas 8 rodadas apenas uma vitória conquistada, ela seria duplicada, triplicada por uma eliminação na Copa do Brasil. E do lado do Atlético a dúvida, mas assim, pô, mas não conseguiu passar pelo Atlético Goianiense também, apesar de o time ainda estar sendo competitivo no Brasileirão, ainda manter uma certa folga na tabela, na parte de cima, também geraria uma dúvida, assim, que seria necessário responder de forma até imediata no Brasileirão e com um jogo bem difícil pela frente, né, que é o Flamengo, dentro de casa nessa próxima... É o Flamengo, né, Atlético? Flamengo no fim de semana, agora me deu
beleza, né?
Uma mistura. Então... Imagina ser eliminado pelo Atlético Goianiense, tem que responder ganhando do Flamengo.
Tá louco.
E, pô, foi até Porto Alegre, ganhou de 1-0 do Grêmio, mas dominou completamente. Podia ter sido 2, 3, enfim. Então, assim, eliminações eu acho que trariam impactos graves dos dois lados. A classificação do lado do Coritiba acho que daria uma moral grande, sim, do lado do Atlético seria mais encarada como uma espécie de obrigação, digamos assim. Mas eu tô naquela linha que terminou o Juninho ali. Eu achava bem possível que os dois avancem para a próxima fase, gerando até uma expectativa, quem sabe, né, de um duelo Atletiba que vai ser determinado no sorteio.
No topo da tabela da transparência, a Assembleia Legislativa do Paraná é primeiro lugar, a mais transparente do Brasil. Tudo bom, Monique Vilela? Como é que você tá, MV?
Tudo bem, Edgar. Boa tarde a todos ligados aqui no Papo.
Primeiro Copa do Brasil.
Copa do Brasil, semana de Copa do Brasil, semana de mata-mata. Inevitável e inegável que é um jogo diferente, até porque se trata de uma classificação e já foi a partida de ida para as duas equipes. E agora a missão de vencer no tempo normal para não precisar dos pênaltis. E isso eu imagino que faça com que as duas equipes se direcionem ao ataque de uma maneira um pouco diferente do que a gente vê, inclusive nas últimas partidas, né? Do próprio Coritiba e do Atlético, por essa necessidade de um resultado no tempo normal. Assim, são situações completamente diferentes. Na teoria, o Atlético pegou um adversário mais fraco, mas não conseguiu fazer o dever de casa, que era levar uma vantagem para lá, para a cidade de Goiânia. Então, vai ter que resolver no tempo normal, nos 90 minutos. E assim, é, até óbvio que é unânime aqui, né? Que é um Atlético, é um time de Série A. O Atlético Goianiense é um time de Série B. Na teoria, o Atlético é mais forte e vai para lá com a vantagem de ser um time, com um elenco, com um treinador, enfim, com estrutura de Série A contra um time de Série B, e o que pode facilitar o jogo durante os 90 minutos. Eu penso um pouco diferente, porque ano passado aconteceu isso com o Atlético diante do São Paulo. Acho que todo cuidado é pouco. O Atlético era o time de Série B e estava mal na competição, no momento, e o São Paulo era o time de Série A. E o Atlético conseguiu impor, perdeu o jogo de ida, ganhou o jogo de volta e nos pênaltis foi a próxima fase da Copa do Brasil. Então eu acho assim que tem que ter todo um cuidado com essa partida fora de casa. Jogar no Antônio Ascioli é sempre complicado, a torcida pressiona lá, é um estádio pequeno, acanhado, geralmente lota, tem as suas peculiaridades. O gramado é sempre muito bom por lá. Isso é inegável, assim, é sempre impecável o gramado, mas é um jogo atípico, principalmente pelo fato de ser um mata-mata e vale uma vaga e vale dinheiro, né, Edgar? Se pro Atlético vale uma grana danada, imagina pro Atlético Goianiense o que vale ir à próxima fase da Copa do Brasil. Então, acho que algumas adversidades, assim, podem levar, assim, algum perigo no jogo, o que não exime a grande responsabilidade que o Atlético tem nessa partida, por se tratar de ser um time de Série A e o Atlético Goianiense o time de Série B. A responsabilidade é toda do Atlético, é toda do Daíra, é toda dos jogadores do Furacão pro resultado, mas eu acho que não vai ser um jogo fácil. E assim como ano passado, o Atlético dificultou pro São Paulo e conseguiu a classificação, tem que ficar atento, tem que ficar de olho aberto, principalmente porque o Atlético não deve ter Luiz Gustavo, não deve ter Carlos Teran, algumas mudanças no time, tudo bem que volta lá, Viveiros, enfim, né? Volta Benavides, mas eu acho que é um jogo bem, assim, traiçoeiro. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque se trata de Copa do Brasil, e assim como o Atlético no passado conseguiu o feito para cima do São Paulo, é claro que o Atlético Goianiense vai querer esse feito para cima do Furacão. Então acho que tem que tomar cuidado, apesar da diferença técnica, de elenco, de treinador, de momento, de estrutura, né? O Atlético está muito mais à frente do Atlético Goianiense. Eu acho que é um jogo que você tem que tomar muito cuidado para não ser surpreendido, porque realmente é complicado jogar lá, tanto é que o Atlético ano passado viu, né, a força do Atlético Goianiense nas duas partidas na Série B. Então é um jogo peculiar. Jogar em Goiânia...
Lá foi 3-0.
3-0, exatamente. 3-0 pro Atlético Goianiense. Uma atuação assim que, caramba, só de lembrar, acho que arrepia os cabelos brancos do Odair. Então, assim, e ele deve estar... Ele tem muito essa consciência, com certeza. É um jogo que, assim, às vezes até o torcedor pensa,
um
não,
jogo
vai passar
fácil.
Teve
uma expulsão, né, do Atlético. Não foi o Atlético que ficou com um a menos, não foi esse jogo aí?
Não, esse acho que foi contra o Vila Nova lá, né?
Esse jogo foi um dos 4 que o Atlético não venceu dos últimos 16.
Isso, exatamente.
Dos últimos 16, o Atlético ganhou 12.
Doze.
E aí, mas no, entre 7 vitórias seguidas e as 5 vitórias seguidas finais, ele ficou 4 sem vencer. E a primeira, depois de 7 vitórias seguidas,
o Léo foi expulso.
O Léo foi titular. Acho que o Léo foi expulso.
Ah, acho que foi esse jogo,
foi
verdade.
Um jogo que ele foi expulso.
Isso, é verdade. Eu tô pensando no jogo do Vila Nova, que também foi uma atuação terrível lá. Então, isso que eu tô dizendo, é difícil jogar em Goiânia. É sempre difícil. O Antônio Ascioli é um estádio bem peculiar. O Ailé Pinheiro também, o Oba do Vila Nova também. Se bem que o Atlético no passado, né, a batalha lá do Ailé Pinheiro ganhou. Então, assim, o Odair sabe. O Odair sabe muito bem que não vai ser fácil essa partida. E o Coritiba, Edgar, segurou, né, o empate lá. Agora vem em casa com essa missão de conquistar no tempo normal o resultado. Não vai ser fácil. Aí tem fator Neymar, enfim, né? Tem tudo que envolve o Santos. O Santos também não tá tão legal na temporada. Vai tentar surpreender também fora de casa. Eu acho que é um jogo, assim, que as duas equipes vão ter que tentar encontrar uma alternativa durante a partida, né? Cada um com as suas virtudes, cada um com as suas armas, né? Se abra com as suas armas, o Cuca também. E eu imagino que vai ser um jogo, assim, bem interessante, no sentido de que As forças estão bem divididas, assim. Apesar do Santos jogar fora de casa, querendo ou não, tem seus diferenciais. E o Coritiba em casa ainda essa incógnita, né? Que a gente tanto fala. Nos últimos jogos, qual é o retrospecto?
Melhorou,
né?
Se você pegar os últimos cinco do brasileiro, tá até invicto, né? Só que são muitos empates. São três empates
que levaria
e duas
pênaltis.
Derrotas. Duas vitórias e três empates. Aí tinha perdido os dois primeiros jogos do Brasileirão.
Então, assim, em casa, o Coritiba ainda tá passando, né, por esse momento, Edgar, de afirmação, reafirmação com o torcedor. E empate, se vai pros pênaltis aí?
Aí,
seja
meu amigo,
o que Deus quiser. Então,
aguenta, coração.
Realmente garantir nos 90 minutos, tanto pro Atlético quanto pro Coritiba, eu acho que vai ser a arma das duas equipes, mas eu imagino dois jogos, assim, bem, bem interessantes. Espero que o Atlético realmente, lá em Goiânia, né, consiga mostrar essa sua superioridade por ser um time de Série A. Mas eu ainda fico bem com o pezinho atrás, porque tem peculiaridade jogar em Goiânia. E o Coritiba contra o Santos, a gente sabe que medir forças de dois times de Série A, enfim, de meio de tabela, o Santos oscilando muito mais até que o Coritiba na competição, eu também acho que vai ser um jogo bem interessante.
Cara, eu lembro do sorteio. E nós tratamos aqui, né? Pô, dá jogo pra caramba.
Mas o que que tá a gente também... Eu, pelo menos, lembro de ter falado.
Ai,
cara. O que que eu lembro?
É muito tempo. É muito tempo. Podia mudar muita coisa.
Foi muito tempo. Entre o sorteio e o primeiro jogo. E agora é muito tempo. Inclusive, os dois adversários melhoraram.
Onde eu queria chegar.
Tanto o Santos como o Goianiense melhoraram
nesse período. A gente vai falar mais amanhã em relação à escalação. Antes do jogo do Coxa. O Atlético é quinta-feira. Mas, cara... Do sorteio, o Atlético Goianiense tá vivendo uma fase terrível na Série B. E o Santos também, eu não me lembro se ele tava na zona do rebaixamento, chegou a, em algum período, ficar, mas ele tava mais perto ainda do que já tá. São duas posições, é o 15º. Então houve uma melhora. A gente tá falando do momento, né? Amanhã mais sobre os times. Quinta-feira mais sobre o Atlético Goianiense também, que se recuperou na Série B. São 5 jogos já. Trancou o Atlético aqui. A defesa anulou o Viveiros. E toma poucos gols agora. Nesse momento, toma poucos gols. O Dragão já são 5 jogos sem perder, né, na Série B. E o Santos tem essa questão de hoje aí. Tá estourando ontem pra cá os salários, etc. Mas, pô, tá bem
estourando. Tá estourando publicamente, né, mas isso publicamente. Aí lá já.
Mas assim, aí pra efeitos, assim, eu não vejo. Ah, os caras vão chegar aqui e falar: ó, vamos lá, esquecer dessa Copa do Brasil aí porque a situação tá atrasada. Não tem isso, velho.
Pelo contrário, até porque eles sabem que a chance de regularizar, talvez já tenha o dinheiro da premiação.
Pois é.
E outra, não tem nada, isso nessa hora não tem nada a ver. E tem outra, né? Eu vejo assim que no Santos há uma mobilização total pelo Neymar. Há uma mobilização total. O Cuca mesmo falou quando, pô, o Santos chegou naquele jogo contra o Palmeiras na zona de rebaixamento. E tinha jogo com o Recoleta 3 dias depois e o Neymar não joga na grama sintética e vai se preparar para 4 jogos até a convocação. É uma arrancada final. E ele fez gol contra o Recoleta, mesmo que não tenha sido uma partida tão regular, nem dele, nem do Santos, mas fez gol. Jogou muito bem contra o Bragantino, fez gol e agora tem mais 2 jogos, né? Então há uma mobilização muito grande, óbvio que os outros jogadores lá sabem, né? Se além deles ajudarem o Neymar, se eles jogarem bem, eles aumentam a chance do Santos conseguir a classificação. Agora, por outro lado, né? Se o Coritiba não vem sendo um grande mandante, embora a sequência mais recente mostre que ele até aumentou a pontuação de a produção de pontos em casa, o Santos no Brasileirão não ganhou nenhuma como visitante. Não ganhou nenhuma, e nem na Sul-Americana. Na Sul-Americana ele perdeu do time do Equador, do Cuenca e empatou com o Recoleta. Então, acho que ele também não vai bem fora de casa.
O jogo do Equador foi aquele que o Cuca falou: é impossível perder esse jogo lá na parada técnica.
E perdeu. O Brasão falhou num escanteio ali no primeiro pau e gol dos caras.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. O Basso falou que vai torcer para o jogo do Coxa acabar 5-4. Pro Coxa, pro Neymar fazer 4 gols, pra ele ir pra Copa. Bom,
Também tem isso, né? Não sei se isso vai definir agora. Ontem tava pensando isso daí em relação à convocação ou não. É, o cara já sabe quem é o Neymar, todo mundo sabe. Se ele fizer 10 agora pra frente, não, não é isso que vai.
Eu acho que a questão do Neymar, ela não é mais, não é técnica.
Não, não é.
É que agora a imprensa em geral tá pegando na parte técnica, né? É. Porque fisicamente ele já mostrou que ele melhorou.
Eu fiquei surpreso com o Della falando, ele jogou bem contra o Santos, porque eu vi 80% falando, ah, foi o gol. E não fez contra o Bragantino. E não fez nada. Eu falei, pô, cara.
Mas assim.
Fez o gol, participou do segundo gol.
É, e a galera falou, não jogou
nada. Uma falta na lua, mas ele participou bem, assim.
Mas foi o que ele fez contra o Coritiba. Contra o Coritiba ele participou bem do jogo e tal. Só que ele não é mais aquele cara decisivo. Porque para ele ser decisivo, além da questão.
Hã? Pois é. Mas quem tá esperando que seja?
Quem quer ele na Copa de qualquer jeito.
Não, ninguém que quer ele na Copa tá esperando que ele seja o cara decisivo do Barcelona.
Mas pra que levar então?
Todo mundo que tá lá é decisivo?
Olha, tem mais capacidade em
quem? Fala um pra mim que é decisivo na seleção.
Vinícius Júnior.
O melhor do Bar. Da onde que o Vinícius Júnior é decisivo na seleção,
tá
gente?
Tá bom, mas você não assiste o Real Madrid jogado direto?
Mas o Real Madrid que vai pra Copa?
Não. Mas não interessa.
Não, então tá bom. Então, mas se é o Real Madrid, vamos torcer pro Real Madrid. Eu vou comprar a camisa do Real Madrid.
Então vamos convocar pelo que já jogou na seleção. Então é convocar o Neymar.
Mas por que eu vou levar um cara que...
Eu não tô falando que o Neymar tem que ser decisivo.
Mas então ele se iguala aos outros?
Ele pode ajudar.
Então ele se iguala aos outros?
Eu acho que ele pode ajudar. E ele, minimamente, ele pode ajudar mais do que muitos que estão lá.
O que eu tava querendo dizer...
Pô, de ignorar isso?
É o que eu tava...
Ninguém tá querendo que seja o de 2015.
Não é isso. Não é ser o de 2015 e não ser mais decisivo, é um abismo.
Mas é engraçado que antes cobravam que o cara tinha que... Não, tem que estar bem fisicamente. Tem que jogar. Tem que estar bem fisicamente. Tem que jogar. Aí ele entra, joga, faz sequência, vai ver. Agora não. Agora não pode ir porque não é decisivo.
Não.
Poxa. Aí
eu nem cheguei a falar se é pra ir.
Não, tô falando no geral, pô.
A Copa não é com o Bragantino e contra o Recoleta.
Exatamente. Ele também não vai jogar com os caras que ele tem no Santos.
Mas assim, eu nem cheguei a falar que se eu acho que ele tem que ir, se ele não tem que ir. O que eu tô falando é que o Neymar hoje é aquele que jogou contra o Coxa. É um cara que participa bem, os caras jogam a bola pra ele. Ele tem qualidade técnica. Só que ele... contra o Coritiba 0x0 lá, ele não conseguiu.
Se é o Neymar no corpo de outro atleta, do jeito que ele tá, iria pra Copa?
Como assim?
No corpo de outro atleta?
Não, por exemplo assim, o que o Neymar tá jogando hoje? Mas não fosse o Neymar, fosse qualquer outro jogador com qualquer outro nome.
Daí não seria nem
citado, porque não seria o Neymar. Seria, que tem uma expectativa ainda, aí que eu volto no que eu falei. Ainda tem uma expectativa que ele... entre no jogo e...
E arrebente.
Não arrebente no jogo inteiro, não vai
fazer. Mas seja o Neymar.
Mas seja decisivo em um ou dois lances, pelo menos. E isso ele não tá conseguindo fazer.
Quando que é a convocação?
Assim, ó. Pô, você pega
segunda-feira.
Eu queria saber os números dele, pô.
Quão melhor o Haiti é do que o Bragantino?
E aí
a Alemanha?
E a Holanda?
E
a Espanha?
Inglaterra? Concordo, mas aí ele vai estar com caras melhores também do que o Santos.
O Japão, que pode ser.
Ontem, quando perguntaram pra mim, Edgar, o Bragantino é melhor que o Haiti? Eu falei, mas na segunda fase vem a Espanha, vem a França, o Marrocos tem aí no nosso grupo também.
Mas
concordo com isso, é uma comparação bacana de você pensar.
Enveredou a discussão pro lado do Neymar, eu até acho que é válido, porque querendo ou não, faltam dois jogos e os dois são contra o Coritiba, né?
Não, e ele tem que jogar.
Ele pode vir aí, a qualidade técnica ele tem, ele pode decidir a classificação do Santos, não tem a menor dúvida que ele pode chegar aqui amanhã no Couto Pereira e marcar um golaço, a capacidade tá ali. O que a gente percebe é que ele não faz com frequência isso, e daí entra no debate da seleção.
Mas eu acho que, assim, o que pode impactar mesmo já amanhã e até domingo é que o Santos deu uma melhorada até nesse poder de explorar melhor o Neymar. O Rolaser, que vinha sendo muito criticado, passou a jogar bem. Ele encontrou ali um quadrado pra frente ali com bons jogadores, né? Nem todos são Neymar, obviamente, nenhum é, mas bons jogadores, o Bom Tempo, o Barrial, o Rolaser e o Neymar, são quatro caras assim com movimentação, e o Coritiba não enfrentou exatamente essa equipe, até porque a fase do Santos era bem pior quando teve o primeiro jogo. Não enfrentou exatamente esse time.
O Rolaser tava no banco.
O Rolaser, por exemplo, tava no banco. Então, eu não tenho, até falei isso no debate ontem, não tenho muita dúvida de que o Thiago Santos vai voltar para a equipe titular para aumentar ali o poderio físico na frente da linha defensiva. O Maicon, que não vinha também jogando aquela coisa, mas é um líder, né? E ele não deve jogar nesses jogos até a parada para a Copa. Eu vejo o Thiago Kozer voltando para a zaga com o Jaci e o Coritiba tentando proteger melhor essa linha defensiva, que desde o ano passado é o ponto forte da equipe, mas ultimamente o número de gols sofridos, ou porque tem expulsão, ou porque tem falha, aumentou bastante, né? Também pelo nível dos adversários ser bem diferente da Série B, mas eu acho que é um ponto crucial desse jogo. O Coritiba não pode errar, não pode dar muita permissão ali defensiva, porque o Santos cresceu de produção.
É, só pra completar ali em relação à expectativa do Neymar, eu acho que ela ainda passa por esses dois jogos. Assim, você falou, né, o Ancelotti sabe quem ele é, todo mundo sabe quem ele é. Acho que sim, cara. Porque eu, por exemplo, tô esperando isso. É, pra voltar ao princípio de todo o debate aqui. Ele melhorou fisicamente, tá conseguindo jogar bem. Falta um pouquinho mais ali de mostrar bem o cara ainda, assim. É, então, se ele fizer isso duas vezes contra o Coritiba...
Mas como? Mostrar como? O que você espera dele?
Que decida jogos. 0-0 na Vila Belmiro, o Coritiba Neymar, Atlético. Ele pegou a bola umas 5 vezes de frente pra defesa do Coritiba. Ele tentou umas finalizações, não deu certo. Tentou uns passes, não deu certo. É acertar mais. É colocar a qualidade técnica dele, que não vai ser... É, não vai aparecer tanto quanto aparecia antigamente, mas ainda, pra que não tenha uma dúvida, assim, ele vai pra Copa, ainda precisa mais.
Neymar, nos últimos 15 jogos, participou de 13 gols. Fez 9 e deu 4 assistências. É, 13 participações em gols em 15 jogos. É, geral, 14 gols em 34 jogos. Se isso aí não é participar, eu não sei o que é.
Se você pegar os números do Viveiros, ele precisa ir pra Copa urgente.
Mas eu acho que ele tinha que estar mesmo nessa lista.
Aí tem momento, que ver lá com a Colômbia. Eu acho que tecnicamente.
E a base de comparação? Base de comparação, quem que vai sair pro Neymar entrar? E é um debate outro, né?
Sim. Pô, mas a gente a ideia. Vamos mudar o debate pra convocação.
Eu ia perguntar assim, porque o Dela puxou o assunto do Maicon.
Esse é o papo de craque. Ele vai pra lá, vai pra cá, daqui a pouco a gente volta. Não se preocupa, não.
Cara. A questão da defesa, ela é curiosa, né? E, pô, final de semana teve ali umas falhas, assim, pontuais. Pra amanhã não dá, né? Se você falhar assim, vai perder uma vaga. É, eu gosto muito de quem entra ali. Acho que o Cosser, quando entrou, deu o resultado. Mas eu não... Os melhores momentos, assim, se tem uma segurança, pensar, é Jaci e Maicon, cara. Pra mim é bem desenhado essa zaga, assim. Eu acho que tanto um como o outro. Jaci hoje fez muito mais falta quando ficou de fora, porque ele é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que os dois juntos... Pô, você tem uma segurança. Acho que o Cosser entra bem, mas qualquer um dos dois, cara. Quando não joga, o Coritiba perde muito, cara, muito mesmo. O Cosser vai bem, ele entra, ele deu resultado, ele é um cara que ele tá ali, ele... Pô, pra efeitos de elenco, a gente fala assim, é curto o elenco do Coxa, é um cara que vai bem. Mas eu acho que a zaga, os dois se completam de uma forma.
Eu ia usar essa expressão. O Maicon e o Jaci se completam. O Maicon com posicionamento, com liderança, com experiência, e o Jaci com vigor físico. É, quando os dois estão ali, o time tá encaixado, é bem difícil. Eles protegem muito bem a área. Talvez, né, tivesse Maicon e Jaci no jogo contra o Inter, aquelas falhas não teriam acontecido, né? Porque eles estão muito mais entrosados, sabem melhor os movimentos um do outro, sabem até se coordenar quando entra um terceiro zagueiro melhor, né? Porque aí entra mais um só. Se você botar três zagueiros sem o Maicon ou sem o Jaci, já são dois diferentes, né? Então, acho que faz uma diferença grande. Só que o Maicon, ele vai demorar para voltar. Até como o campeonato vai parar daqui duas semanas, o brasileiro. Pois então ele vai fazer uma recuperação melhor depois, lá numa parada pra Copa, e volta depois. Por enquanto, a tendência, né? Eu imagino que a dupla de zaga seja formada pelo Cosser e pelo Jaci. Aí já é mais vigor físico dos dois lados, né? Do que apostar num posicionamento que é o forte do Maicon, a experiência dele, de comando, inclusive, pra muitas coisas de bloqueios. O Maicon, ele faz muito bem um bloqueio de chute, né? Ele lê antes o que o cara vai fazer, ele sempre tá com a perna na frente, enfim. O Cosser é mais assim, vigor. Vai pra, às vezes toma decisões erradas, como tomou lá em Salvador, às vezes não é. Só que consegue se recuperar mais nos lances, né? Agora, eu concordo muito com o Edgar, assim, com todo mundo à disposição, não tenho muita dúvida. Pelo complemento que dão o Maicon e o Jaci, que eles são os titulares. Agora, o Cosser, ele já demonstrou capacidade, né?
Não, ele jogou tão bem um período que ele colocou até uma dúvida na cabeça, assim, do
Ceará. Ele começou o ano como titular.
O Brasileirão, cara, ele começou como titular.
Eu acho que o Ceará não tiraria o Jaci em algum momento, assim.
Só que, exemplo, veja, ele começou como titular, mas era Maicon e Cosser. Ou seja, pra ainda usar a experiência com o vigor físico. Né? Agora são mais dois de vigor físico ali. Às vezes eles se embananam, se batem, enfim.
Fazendo uma comparação, é um pouco também da defesa do Atlético, né? O Arthur Dias, ele é jovem. 19 anos, 19 para 20 anos. Aí o Carlos Teran é um jogador que agora machucou, né? Não vai jogar quinta-feira, mas assim, fazendo um paradoxo. É um jogador mais experiente, mais, né, robusto, seria como se fosse o Jaci, por exemplo, né, do Coritiba. E aí aquele meio termo que às vezes o Odair encaixa um terceiro zagueiro, ou é o Lucas Esquivel, ou é o Benavides, ou é o próprio Aguirre, que jogou na última partida, também tem aí um pouco de mistura de jovem, né, do jogador jovem com um atleta um pouco mais experiente. Falando dos que estão sendo usados ali,
eu pensei,
né,
que você ia falar do Neymar, ela falou, falando do...
que Neymar, ela ia voltar, Neymar no assunto. É da sua cabeça 24 horas por dia, né?
26, Edgar, mas, né? O Agenor falou assim, cara, tem um pouquinho de arrogância nesse confronto aí contra o Atlético Goianiense, hein? Cuidado. E ele falou assim, pro Coxa, oremos, ele é coxa branca. Não tá tão otimista assim o Agenor.
Um abraço aí pro Agenor, mas eu não vejo assim arrogância, eu vejo que tem obrigação, tem um investimento muito maior.
E aí é um perigo, obrigação é complicado.
Tem que considerar que o adversário cresceu de produção, o Atlético Goianiense, como você disse, ele tá invicto a 5 jogos, ele zerou nas 3 primeiras rodadas da Série B. Mas desde aquele jogo contra o Atlético, ele já tinha vindo de empates na Série B, ele não perdeu mais. Vem de uma vitória sobre o Ceará no Castelão, na última rodada. Então ele deu uma encorpada, deu uma melhorada, estava lá na lanterna, já chegou no meio da tabela. Mas assim, um time tem muito mais investimento do que o outro, é da Série A, ano passado o Atlético Paranaense arrancou para subir e o Atlético Goianiense continua na Série B, então o Atlético tem que conseguir essa classificação. Mesmo na casa do adversário, não conseguiu fazer o gol, teve chance, mesmo sem jogar bem, mas não conseguiu fazer o gol no primeiro jogo, precisa chegar lá e se impor e conseguir a vitória.
Se tem arrogância ou não, você vai saber quando a bola rolar, na postura do Atlético ali. E até, não digo o Atlético ou esse Atlético, até é natural que aconteça. Quando um time de Série A vai enfrentar um time de Série B, você...
Eu tô falando.
É um desafio pra comissão técnica, pros jogadores.
Exatamente.
Não deixar que isso bata, manter uma mobilização completa, porque se jogar assim, no nível de concentração normal, que coloca na Série A, aí facilita muito o caminho. Mas se achar que vai passar por
cima... Eu vou dar um exemplo ano passado do Atlético e São Paulo. São Paulo vencia, teoricamente, com facilidade e tranquilidade no Morumbi por 2-0. E veio o gol do Viveiros no final do jogo, 2-1. Que foi o gol que contribuiu, porque aí o Atlético ganhou de 1-0 o jogo da volta e foi pros pênaltis. Então, acho que todo cuidado... E era time de Série A contra time de Série B e um Atlético mal na Série B naquele momento. Ainda tentando uma reabilitação, né, pra subir. Então, eu acho que tem, assim, é um jogo que você tem que estar ligado 90 minutos. Você tem que estar esperto 90 minutos.
Tem outro ponto, foi uma expulsão no primeiro lance do goleiro.
Sim,
o Rafael foi expulso.
Né? Exatamente. Agora é um jogo. Um jogo só, jogo único. Se você não estiver concentrado e tiver um cara expulso com 10 minutos,
tchau. Pronto, tchau, exatamente.
O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura! Vem pra Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar. Quem mais tá por aqui com a gente? Ó, o João Marcos, do Itatiaia. Sinceramente, eu não sei se é bom passar na Copa do Brasil. Elencos enxutos, não sei se é vantagem seguir. Vantagem tem porque é uma cacetada, velho. O pique Zé, mas eu me amarro assim, ó. Último título nosso aí, de Copa do Brasil. Único nosso aí. O Atlético era favorito para ser o campeão da Copa do Brasil? Não. Ele foi chegando, deixaram e foi o campeão. Se tem possibilidade, vai. Eu quero que passe, que vá até a final.
Eu acho assim também. Depois, para os nossos times que não estão em competições internacionais, o calendário não vai ser tão apertado assim. Vão faltar 20 jogos do Campeonato Brasileiro a partir ali da segunda metade de julho. A partir da última dezena de julho, 20 jogos do Campeonato Brasileiro. E aí, se você encaixar as datas de Copa do Brasil, dá para levar até certo ponto, dependendo da fase, você poder tratar até como prioridade, dependendo de onde estiver no Brasileirão. Por exemplo, se chegar lá num jogo valendo vaga para semifinal e o Atlético estiver em quinto ou o Coritiba em nono, aí eu sou a favor de priorizar mesmo
a tabela do Brasileirão. Se tiver na pica quinto, da zona de rebaixamento.
Eu acabei de falar, Nico. Se um, como cima, tá agora, um em quinto e nono.
Não, daí
entendeu? Entendeu? Se tiver como tá agora.
Mas por exemplo, o Coritiba tá em nono, mas é a tabela mais achatada dos últimos anos. Em nono, mas tá 3 pontos acima da ZR.
Mas não acho que não vai acontecer de novo lá na frente. Esse achatamento que tá agora muito surreal e muito, assim, é algo que não vai se sustentar por tanto tempo. Se o time conseguir uma mínima produção de pontos, ele consegue ficar um pouco acima desse bolo. Agora, se continuar não ganhando, daí ele vai estar dentro do bolo e mirando mais para baixo. Mas, assim, essa questão, eu sei dos elencos enxutos, é verdade, nesse ponto concordo com o ouvinte, mas tem uma janela ali para tentar reforçar um pouco mais, pelo menos dentro da realidade de cada um, que a gente sabe que financeiramente é bem abaixo da maioria dos adversários do futebol da Série A do Brasileirão, mas eu não vejo assim um calendário tão super lotado depois, com 20 jogos da segunda dezena até a primeira semana de dezembro. Mas daí tem o que o Nicolas falou, se tiver na boca da zona de rebaixamento, por exemplo, aí a prioridade é total do Brasileirão, né?
Eu não vejo talvez fazendo isso, porque já vai estar bom, mas já é oitavas de final da Copa do Brasil, vai ter um grande jogo aí pela frente. Então, pensando de forma bem pragmática, assim, eu não consigo discordar do nosso ouvinte, assim, tipo, pode atrapalhar.
Você não quer que seja eliminado.
Não, eu vou terminar falando isso, assim, eu vejo problemas de qualquer um dos dois, de encarar duas competições ao mesmo tempo.
Engraçado isso, né, cara?
Problemas. Mesmo no que o Robson falou, um calendário mais limpo do que outros, que estão na Sul-Americana, na Libertadores também, mas também com elencos mais curtos, mais enxutos. E é só ver o que esses times já estão sofrendo, com desfalques, com lesões. Como o Atlético jogou desfalcado nessa última partida, o quanto sofreu, como o Coritiba tem tido desfalques após desfalques e tem sofrido.
Nesse momento, Nicolas, você tem razão. Assim, as lesões e os desfalques nas últimas duas rodadas.
E sem um calendário tão pesado.
Enfraqueceram bastante as equipes. Porque o nível dos reservas e dos reservas é. Você olha pro banco ali, realmente dá medo até quando você vê com os dois times desfalcados.
Agora, o Robson também falou, vai ter uma janela, né? Que eles podem, depende de qual vai ser a ação na janela, tornar os elencos mais robustos, enfim, lá pra frente. Então depende de muita coisa, assim, depende de quanto vão conseguir reforçar, depende do que o Robson falou também, de qual posição vão estar na tabela. De repente, se for uma posição mais tranquila, dá pra pensar em priorizar confrontos de Copa do Brasil, mas eu não acredito que vão conseguir ficar muito tranquilos na tabela de classificação até lá, assim. Ocupar aquelas posições que ocupavam algumas rodadas atrás, né? As posições ainda são parecidas, mas é que a posição, quando eu falo, também é olhando em consideração o achatamento da tabela e vários times com a possibilidade de ultrapassar. Enfim, daí a gente pode ter um debate lá pra frente. Esperamos que eles passem, né?
Claro.
Vamos passar
pra
retomar esse debate depois
lá na final. Imagina só.
Não, se passarem, tem um novo sorteio. E agora esse sorteio é sem amarra de potes.
Sim.
Se eles já estavam em potes diferentes no sorteio anterior, agora é sem amarra.
Pode rolar qualquer
se
coisa.
Se passarem, pode dar qualquer coisa, inclusive Atlético.
Depois a gente vai falar mais também sobre essa rodada, essa tabela da Copa do Brasil. Hoje tem jogo do Operário. É isso, meus amigos. Bicho, vai pegar Copa do Brasil pros nossos aqui, ao futebol paranaense. Thiago Pessoa, eu que vou narrar esse jogo amanhã. Ele perguntou se vai estar lá, Edgar. Simbora pra essa Copa do Brasil amanhã. O Edson de Colombo falou que é santista, mas adora as resenhas do Papo de Craque. Cara, e é engraçado, depois que a gente começou a falar
hoje, assim, amanhã, e depois passa pelo Santos também.
Ah, porque o Neymar, e aí eu e o Juninho já, não, tem que chamar. E, né, daí já dá um contraponto. Ah, mas, pô, a galera, hoje, quando nós trocamos o papo, os caras, não, continuem falando do Neymar, tá legal.
Então vamos falar agora, então.
O Augusto, ele mandou assim, ficou pra trás, mas eu guardei, ele foi procurar, eu tinha mandado lá pra baixo. Agora eu puxei aqui no bloco de notas. Ele falou, cara, só no Brasil se discute a convocação do craque do time. Pô, é um ponto também, cara. Você acha que se fosse argentino aí, o português?
Mas eu acho claro que estaria. Se ele estivesse na Argentina sem jogar 3, 4 anos, seria a mesma coisa.
Isso que eu ia falar. Ele não joga pela seleção desde a última Copa. Não, jogou depois ali, quando se machucou. Desde 2023. Então, cara, o problema é o longo período que ele não joga grande coisa. Agora, eu reconheço, e aí nesse ponto concordo com o Juninho. Apesar dos adversários também não serem aquela referência, mas são os que tem, né? E contra os que tem, realmente ele cresceu de produção.
Já vi várias opiniões também, assim, em relação aos últimos jogos. Ó, Edgar, eu era meio contra, cara, mas, putz, levem o Neymar. Muita gente vai mudando de opinião.
Pra gente, rapidamente nesse assunto aí, assim. Eu acho que tá muito na questão, na data FIFA de março, ele levou 9 defensores, 9 atacantes e 5 meias, além de 3 goleiros. Então, 9 mais 9, 18. 3 goleiros, 21. 5 meias, 26. Só que o Paquetá ele não levou. O Paquetá cresceu de produção. Tá machucado, mas há uma expectativa que ele volte contra o Atlético no fim de semana. E até pela ausência de meias, o Ancelotti pode levá-lo para ter essa característica. É, mais ali, porque ele muito provavelmente vai ter Casemiro e Fabinho, dois primeiros volantes, Bruno Guimarães e Danilo, dois segundos. Daí tem o Andrei Santos, que pode estar brigando diretamente com o Paquetá, ou o Paquetá essa ser vaga. Um acréscimo a essa posição de meias. Aí seria um 6, aí ele cortaria um do ataque, aí seria um 8. Então, se ele levar 9, na medida em que Rodrigo e Estevão não estão nem na pré-lista, né, por conta das lesões, aí eu acho que diminui um pouco a chance do Neymar. Agora, se ele repetir a questão dos 5 meias, como foi na última data FIFA, ou tirando o Andrei Santos e colocando o Paquetá, aí eu acho que aumenta a chance do Neymar, sem Estevão e sem Rodrigo, é mais uma opção ali do meio pra frente.
É, pelo que eu falei antes, ali até pode parecer que eu sou contra. Não, na verdade não.
Mas assim, é a tua opinião.
Não, eu não sou. A minha opinião é essa, né? Então eu quero deixar ela bem
válida.
Só que ela não é essa, de ser contra, que parece, eu entrei no debate ali.
Eu acho que é essa a tua opinião, sim.
Então tá bom, não tem que ir. O que eu vejo é assim, a possibilidade dele ir, mas ficaria com os dois pés atrás, assim. Os dois pés atrás, porque não sei se vai. A expectativa, muita coisa que envolve ali. É assim, o que eu talvez fui contra o que o Juninho falou. É que eu sou contra a opinião de que tem. Agora que ele fez isso do Santos, com certeza tem que levar. Eu não, acho que pode ir. Depende da comparação. Isso que o Robson falou é importante, né? A montagem do elenco, onde vai jogar e tal. Uma conversa com ele, como é que você vai entrar, se precisar ficar no banco, ok? Tem muita coisa a ser avaliada. Ele, pô, com certeza tem a capacidade técnica para em algum momento o outro ajudar a seleção brasileira. Agora, o que eu não acho é que porque ele fez alguns jogos bons pelo Santos, aí não tem mais dúvida nenhuma e ele precisa ir. Se ele for, vou continuar com os dois pés atrás, né? E torcendo para que dê certo.
Ô, Juninho, o Agenor mandou mais uma. Ele disse que eles estão certos, erraram, tá? Ronaldinho Gaúcho.
Cada um tem a sua opinião e vida que segue, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Só que se eu sou o Neymar, aliás, não é nem se eu sou o Neymar, eu acho que o Neymar não devia ir. Porque a chance da gente ganhar a Copa do Mundo com ou sem Neymar, hoje, ela é muito pequena. E se não ganhar com o Neymar lá, você sabe de quem que vai ganhar, levar a culpa, né? Você sabe quem que a imprensa vai mirar, né? Nas pancadas. Então pronto, eu acho que o Neymar não devia ir. Isso, eu vou dizer ele, eu falo, não vou.
Não quero mais.
Você não acha que é possível assim ele
ir? A culpa vai cair toda nele.
Mas você não acha que é possível ele ir, jogar bem, até fazer alguns gols, mas naturalmente o Brasil não vencer? E ele até sair, pô, foi
não o vai sair. Da seleção. Não vai sair. Se o Brasil perder a Copa com o Neymar lá, a culpa vai ser
mesmo
dele.
Que ele vá bem?
A imprensa persegue o cara.
Mesmo que ele vá bem?
Todo mundo persegue o cara.
A imprensa, você tá generalizando.
A imprensa, em geral. Em geral.
A parça pressa só elogia o cara. Então é...
Em geral.
A parça pressa que é um monte, parça só pressa. Se procurar. Porra, a parça pressa só quer... É vídeo, é carta. Uma coisa mais ridícula que eu já vi na vida. Um cara se prezar aquilo. Uma carta aberta pro Ancelotti. Por favor.
Mas isso aí não tem que levar em consideração. É do deputado que mandou o negócio. Isso aí não tem que levar em consideração. Então, isso aí é coisa de torcedor.
Mas eu acho que não dá pra generalizar a imprensa.
Não, eu falo em geral porque a maioria. Não, a maioria da imprensa hoje tá.
E não vão ver ele como o Ancelotti se ele não levar. Os caras falam.
É a verdade.
Mas isso que você falou, Juninho, o outro lado é a mesma coisa. Se não levar e o Brasil for uma porcaria, ah lá, tinha que ter ido. Ele podia ter entrado 30 minutos no jogo.
Resumindo.
Então tem os dois lados.
Ele é problema para todos os lados, em todos os sentidos. E acho que o grande X da questão, e eu imagino que o Ancelotti deve estar pensando nisso, é como será o Neymar no banco de reservas?
Mas eu não convivo com ele, Monique. Eu acho isso muito subjetivo. Ele vai atrapalhar.
Todos os jogadores que falam do Neymar falam bem dele.
Parece que é
o
que você
fala. Mas a partir do momento que ele não tá no banco, ele fica no banco do Santos quando ele tá à disposição para jogar?
Mas como é que vai ficar no banco do Santos?
Então, mas isso que eu tô falando. E no banco da seleção é muito plausível.
Não tem esse campo de observação. Não existe esse campo de observação. Talvez tenha que
ter carreira. Nunca teve carreira. essa ideia dele ficar
exatamente.
No banco.
Exatamente. E hoje talvez ele, e na hoje, seleção ele tenha que ficar. Que ficar. E aí, momento. Como é que vai ser?
Isso é o que eu sempre o falei Ancelotti, aqui. O Ancelotti que chame o cara e fala, ó, vem cá. Exatamente. Eu acho que você pode ser útil e tal, mas talvez não para começar jogando. Se você merecer, vai jogar. Mas acabou. Até só ter uma conversa com o cara. Neymar sempre foi um cara de grupo. Quando você viu que não se dá bem no vestiário...
Não sei. Cara de grupo? Com o que ele fez informação? Semana passada com o atleta, com o companheiro
isso
dele.
Isso acontece
de...
em... Ah, mas isso aí, pô.
Toda semana.
Pegar um episódio de uma briga ali. Não. Ele nunca teve um problema de vestiário.
Alguma vez na vida ele
ouviu?
Sentou no banco? Em algum time?
Mas é porque ele é craque. É,
mas sim, mas e hoje na seleção brasileira, será que ele seria titular?
Sim, mas isso que nós estamos falando. Então. Se você chamar ele, conversar e falar, ó, aqui você vai ficar no banco, o Ancelotti tem moral pra fazer isso.
É, eu acho
com
que
certeza.
No PSG...
Agora, pô, ele... em 7 jogos, 8 jogos, vai estragar um ambiente?
É, mas no PSG...
Os caras amam ele, o Casimiro, capitão da seleção.
Pedem
o Casimiro, capitão da seleção, acabou de dar uma entrevista falando dele.
É que tem vários pontos a serem observados. Talvez os jogadores comecem a forçar uma barra pra ele jogar, porque todo mundo
Também tem isso. E aí, como é que fica o treinador diante da situação?
E assim, no PSG, e não só por culpa dele também, que era um estrelismo desgramado, né? Mas teve algum problema, principalmente com o Mbappé. Mas repito, não só por culpa dele, que é... E aliás, né, pô, que esse é uma outra história, mas é... O PSG...
Se livrou de... O tempo sentou Neymar e Messi ali no PSG.
O PSG se livrou de 3 estrelas, dois primeiros e um depois, e olha o que virou, né?
Exatamente.
Depois. Mas isso é outra história. Mas é assim, eu acho que eu ando muito no meio das discussões. Eu quero ter brigas mais diretas.
Eu ando
no meio das discussões.
Olha aí de uma vez. É que eu fiquei no meio também.
Assim, eu entendo o que a Monique tá dizendo. Eu acho que isso aí realmente é uma coisa que o treinador vai ter que pensar no sentido que, pô, será que não me causaria problema ele ficar aqui no banco, vai que ele entra 2 jogos e não decide e aí aumenta, ou ele decide, daí os caras, pô, você tem que pôr ele e não, eu acho que não é.
Pô,
sei
é
lá.
Ancelotti, cara.
Eu sei, por isso que talvez ele tenha isso que eu quero dizer, Juninho, ele tem um tamanho tão grande, não pra seleção brasileira, mas na história do futebol, que ele é um cara que tem peito de
claro,
dar um cara.
Claro.
Se o técnico, claro. E eu considero excelentes profissionais antes de qualquer discussão, mas se é o Diniz ou o Dorival técnico do Brasil na Copa.
Bem. O cara ia poder se sentir pressionado.
Mas o Neymar ia estar com certeza na lista, já faz tempo. Então. Já ia ter ido mal, sem jogar, fora de forma, do jeito que fosse, ele já teria sido convocado anteriormente. Então, eu acho que, cara, esse peso aí tem pros dois lados.
O Martins falou assim, Edgar, nem craque ele não é, vocês têm que usar óculos. Daí eu respondi pra ele, quem que é craque pra você, Martins? Tá louco?
Você
cara.
Que é
você
foda.
Que é F, cara. É, meu amigo.
Mas eu achei interessante o assunto levantado assim pelo Juninho do Neymar. Ao que parece, ele quer ir, né?
E ele falou Viveiros aqui pra mim, ó. Viveiros
é gosta de um futebol um pouco diferente. A força física bruta ali pra ele. O Neymar, eu acho que assim, como ele seria visto na Copa, depende sempre muito da postura dele, cara. Por exemplo, vou pegar as últimas 2 Copas do Mundo. Em 2018, ele voltou com a imagem bem arranhada. Porque lembra que ele se jogava no chão, rolava, reclamava? Foi o auge disso, né? E aí, em 2018, parte da culpa recaiu em cima dele. Em 22, não. Ninguém ficou botando a culpa no Neymar. A visão geral foi que ele fez o que ele pôde, marcou o gol, e ele tava certo ali ao reclamar com os caras que não voltaram pra ajudar, enfim.
Não foi ele que decidiu não ser o primeiro
isso,
a bater pênalti.
A questão
Tite
do
deu
pênalti.
Uma entrevista essa semana falando que foi um erro dele. Então,
inclusive, teria que ter batido o pênalti ali, porque era o cara mais decisivo, então ele não voltou. Com a imagem mais arranhada, não foi culpa dele, ninguém botou a culpa dele. Em 18, e depende muito da postura dele. E aí passa por isso, se ficar no banco vai ser legal, vai ficar fazendo careta. Então a postura do Neymar, que na verdade foi sempre o que foi discutido na carreira dele, né?
O contexto
ninguém
hoje
nunca
é totalmente diferente de todas essas Copas que você estudou.
Claro, cada uma é uma.
Hoje é
cada uma é uma Copa diferente. Eu tô usando como exemplos pra você ver que postura importa muito. É, a de 18 ele foi apontado como um dos vilões.
Nessa aqui
em 22,
não importa
não.
A postura. Nessa aqui é cenário certo. Não importa a postura.
Eu discordo. Eu acho que nessa não. Eu acho que se ele for pra Copa e ajudar a seleção brasileira e marcar gols, ele ainda teve um último capítulo legal, mesmo que não seja campeão. Agora, se ele for lá, for um chato, começar a brigar, reclamar, enfim, brigar em treino, caramba, aí sim, a culpa vai cair tudo nele.
Eu prometo que eu volto amanhã nesse assunto, tá? Que vocês, os números
isso,
foram lá em cima, a galera adorou.
Olha aqui, dito isso, Edgar, fique claro que amanhã ele não jogue absolutamente nada e o Curitiba se classifica.
Tomara, Neymar, ninguém
tá torcendo pro Neymar arrebentar amanhã contra o...
Depois você pode deitar, não, no outro final de semana lá.
Ninguém tá torcendo pro Neymar deitar contra o Curitiba aí, porque são os dois últimos jogos antes da convocação, que ele vai muito mal. Mas independente do que acontecer nesses jogos, eu levaria.
E o torcedor do Curitiba, que tem uma verve mais pessimista por natureza, já tá achando que vai ser contra a gente.
Eu comecei a mandar o vídeo. Eu comecei a mandar o vídeo do Ronaldinho Gaúcho, que, né? Se queria o Neymar, eu só mando assim.
O quê?
Tem que levar o quê?
Lógico, é melhor que todos os outros que estão lá.
Eu também levaria. Vou fazer um intervalo.
Deixa eu mandar um abraço.
Curitiba está chegando, dia 23 de maio. Dominguinho, seu Jorge convida Crioulo e muito mais. Curitiba.arte.br. Fala, Jota.
Um abraço pro Fabiano Barbosa, meu amigo aqui. Fala, para de ser xarope, o Neymar é seleção. É isso mesmo que eu tô falando. A mãe dele, a Marli, tá acompanhando a gente. Grande Fabianinho, tamo junto.
Fabiano, um abraço pra você. Beijão pra senhora, dona Marli. Obrigado pela camaradagem, pela companhia dos dois. Intervalo, a gente já volta pra gente falar do factual que tá acontecendo por aí. 1:03. Intervalo aqui no Papo, a gente já volta.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC! Sua empresa pode parar por falta de energia. Cada minuto sem energia é prejuízo. A Powercom Brasil instala grupos geradores para quem não pode correr riscos. Distribuidor oficial FG Wilson. Potência e confiabilidade. Proteja sua operação agora. Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Crioulo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
O assunto é churrasco de qualidade em Curitiba. O nome é Sal e Brasa. Rodízio completo. Sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba. Simplesmente melhor.
Construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Nichelle. 50 anos, Nichelle. Vamos celebrar. Aniversário premiado, Nichelle. 50 anos.
Aniversário premiado, 50 anos Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Junga, Gilsons, Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser, patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque para ClimaSul. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório? ClimaSul, são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 2105-6650 ou acesse climasul.com.br. Amanhã tem Copa do Brasil, tem o Coxa em campo, tá 0-0 contra o Santos. E eu quero saber qual foi a última vez que o Coxa venceu um jogo de Copa do Brasil no Couto Pereira. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Primeiro prêmio, voucher para o motel Taiô, para maiores de 18 anos. No prêmio 2, R$100 para o restaurante Almacan. Manda a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo. Vem pro aniversário premiado Nichelle, são mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Chuveiro Ener Ducha, UP4 Enerbras, por apenas R$52,90 cada. Nichelle, venha celebrar com a gente. Bora continuar o papo aqui, agora a gente vai falar do Neymar. Será que... Ah não, vamos falar do Coxa... Vai pegar o Santos do Neymar amanhã. O factual agora, como é que tá esse verdão aí?
Como o Coritiba se prepara para enfrentar o Neymar?
Ah, é? Como se prepara o Coritiba, então, para enfrentar o Neymar?
Não, as estratégias lá do tô brincando, as estratégias do técnico Fernando Seabra, claro que passam por isso, né? Claro que passam por isso e ainda mais, e a gente vai falar bastante de Neymar, porque analisando o jogo e a forma como o Santos tá jogando, né, tá passando muito por ele, né? Até os números que o Juninho trouxe, ele disse, é um cara que tem muitas participações e tem a ver em gols e tem muito a ver com a forma como o Santos tá jogando, né? E com o que o Robson falou anteriormente, de... ter encontrado uma forma de que ele apareça mais e ajude mais o time. No primeiro jogo, lá na Vila Belmiro, o Coritiba conseguiu controlar muito bem, mesmo com uma espécie de surpresa no desenho tático do Santos, que foi o Neymar jogando mais pelo lado esquerdo, né? Diferentemente do que ele vinha fazendo anteriormente ali de um posicionamento ocupando mais faixas do campo. E lá em Santos ele foi bem controlado pela defesa do Coritiba, que jogou com Tinga e Coser naquela ocasião, pelo lado dele ali. E o Ronê voltando para ajudar. Mas não se sabe exatamente qual vai ser o posicionamento. Enfim, vai estar preparado para isso, vai ter preparado para aquele Neymar mais se movimentando ali, com liberdade por várias faixas do campo, se aproximando da área, tá jogando como falso 9, como em algumas oportunidades acontece. Enfim, preparar para enfrentar o Santos nesse momento passa muito ali pela questão de como o Santos vai jogar e muito em função do Neymar, e o Seabra está trabalhando isso. Agora, ele tem problemas próprios, né, para resolver, de uma queda de produção do time, que sempre a gente tem que levar em consideração dos últimos 3 jogos as expulsões, né, no primeiro tempo das partidas contra Grêmio e Vitória, o fato de estar jogando bem contra o Grêmio até a expulsão do Bruno Melo, o fato de já não estar jogando bem contra o Vitória quando foi expulso o Thiago Coser, o que fez contra o Inter, de um primeiro tempo que ele conseguiu ser bem competitivo, sair na frente, mas quando teve a vantagem no placar, ter cedido muito campo pro adversário, e é um problema do Coritiba, especialmente no Couto Pereira, né, quando o adversário adianta a sua marcação, quando o Coxa fica em vantagem no Couto, e foi assim contra Galo e contra Inter, cedeu muito campo ao adversário, chamou muito para cima os seus adversários e não conseguiu fazer o que muitas vezes faz fora de casa quando esses mesmos adversários são agressivos, né? Ter um pouco mais de calma para não dar um chutão para frente, é sair trabalhando a bola, é dar passos adiante para fazer uma marcação não tão dentro da própria área, né? Gerir melhor os espaços. É importante isso, né? Porque vai consegue fazer 1-0 sobre o Santos. E aí, jogo eliminatório, só segurar o resultado, vai passar de fase. Será que vai recuar tanto como recuou contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional? É um desafio, né? Pro Coritiba não fazer isso, ou se recuar, ter alternativas para sair e aproveitar espaços que times muito agressivos, muito ofensivos, em uma situação de emergência, como fala o técnico Fernando Seabra, se largando com tudo para cima, deixam espaço lá atrás. E aí precisa aproveitar para contra-atacar, para fazer um segundo gol, para matar os jogos. E no Couto Pereira tem sido essa a dificuldade do Coritiba. Então, analisando ali o adversário, analisando os próprios erros do time nas últimas rodadas da Série A do Brasileirão, vai ser montada, né, uma estratégia, último treino realizado hoje, e aí a estratégia fechada e também a formação escolhida para o jogo contra o Santos. Tem algumas voltas importantes, né? O Thiago Coser cumpriu suspensão no jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, e o Thiago Coser e o Thiago Santos, né, os dois Thiagos, se podem voltar à equipe titular. No caso do Coser, ainda ganha mais importância por causa da lesão do Maicon, né, que não não vai voltar aí nas próximas rodadas, nem nesse jogo da Copa do Brasil e nem na Série A do Brasileirão. Então, aquilo que a gente falava no primeiro bloco, né, uma tendência de uma dupla de zaga ser formada por Thiago Kozer e Jaci, e aí com o Bruno Melo na lateral esquerda. O Bruno foi zagueiro contra o Inter e o Felipe Jonathan entrou na lateral. Thiago Santos pode entrar ali no meio de campo para proteger mais, né, a entrada da área do Coritiba. E aí o Sebas é considerado um titular, jogaria ao lado dele. E tem o Breno Lopes, que foi vetado de última hora do jogo contra o Inter porque teve uma infecção respiratória. Já recuperado, retomando os treinamentos, mas depende muito do estado físico do jogador, assim, se ele será titular ou não. Caso ele seja relacionado, nem quer dizer que ele vá para o jogo, assim, ele pode começar no banco de reservas. É uma tendência até de que ele seja relacionado, mas aí o Lavega pode até ser mantido no ataque do Coxa para começar ali pelo lado esquerdo, né? Aguardamos então informações aí do último treinamento, mas tem esses retornos, tem essa situação sendo avaliada do Breno Lopes. Se o Seabra fecha da estratégia e também a escalação para esse jogo contra o Santos de Neymar.
Valeu, Nico. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival. Descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Dela, o problema é que não tem nenhum jogo para a gente pegar assim como. Ou tem, né? Me corrija se tiver algum jogo, Nico. O Nick, vocês aí do Papo, Juninho. Quem tá ouvindo também, tem um jogo assim, modelo, pra gente pensar, dos últimos no Couto Pereira? Não tem, né? Claro que são campeonatos diferentes, aí mais pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil não teve ainda. Tinha que jogar como jogou contra tal, pra tentar
passar. Eu acho que só antes de você pensar, os jogos de Galo e Inter valem, não sei se de modelo, mas valem muito como um exemplo, assim, né? Até de ter saído na frente, do mas que não positivo, fazer quando sai na frente. O do Galo, a pressão inicial, o do Inter um primeiro tempo equilibrado, mas encontrando caminhos pra atacar. Acho que são modelos interessantes para você tentar buscar uma vantagem. Mas mais interessante ainda se você tiver vantagem do que não fazer em campo.
Eu acho assim, esses pontos que o Nicolas tocou são importantes, mas eu vejo mais o jogo do Fluminense, que foi recente no Couto Pereira. Porque eu não tô querendo dizer que o Soteldo é o Neymar, entendeu? Mas é um time assim com uma...
Boa lembrança. Até porque o Soteldo não vai pra Copa. Que a Venezuela não vai.
Mas assim, é um cara habilidoso tal, e deu bastante trabalho, né? Repito, não tô dizendo que o Soteldo é o Neymar. Tô falando uma referência de um time que mesmo aquele dia mesclado, mas tecnicamente com ótimas peças, e um cara driblador que vai pra cima e que em determinado momento do jogo causou bastante problema pro Coritiba. Eu acho que a questão ali dos volantes do Coritiba tem sido...
Mas nesse sentido, só pra continuar no esquema do modelo, o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro.
Também.
Porque aí sim, aí o Coritiba...
O Edgar pediu
sim,
no Couto.
Não, entendi. Daí já citamos os exemplos sim, do Couto, claro, só que ampliando esse negócio de modelo, o mesmo adversário e com o Neymar bem controlado, né?
Eu vejo assim que a questão dos volantes do Coritiba, ela é muito discutida e tem que ser discutida mesmo, porque o time está tendo muita dificuldade no setor. Tanto vinha tendo dificuldade numa proteção da linha defensiva, que o Thiago Santos virou titular, só não jogou esse último jogo que estava suspenso, como está tendo dificuldade na hora de sair de trás, na hora de conseguir ter passes mais progressivos, né? E o Seabra não é só uma responsabilidade dos volantes, mas também deles. O Seabra até na última coletiva falou... eu via o Josué e o Pedro Rocha pedindo para compactar mais para frente, para sair de trás, para ter passes mais progressivos, não ter só a bola longa a todo momento, e isso não tá acontecendo. Com esse cenário de momento com que foi apresentado nos jogos mais recentes, eu acho que a volta do Thiago Santos para a equipe titular é meio que indiscutível nesse jogo. Eu vejo. Não sei se o Nicolas concorda, isso. Mas eu acho que vai acabar acontecendo.
O Thiago Santos participou muito bem desse jogo modelo, que foi o da Vila Belmiro. A atuação dele foi...
Até aquele dia, se você for só olhar pro recorte da viralizado, o Neymar deu uma caneta nele e ele fez uma falta. Mas foi só aquilo. O resto ele levou vantagem.
Foi a falta bem Neymar, né? O Thiago Santos deixou o braço, o Neymar largou tudo. Falta. Em cima. Viralizou também um clipe com as 7 faltas que o Neymar sofreu naquele jogo. Cara, pra mim foi uma falta.
Todas
ele... O Josué segurou o pé dele. Lembra aquele lance? Que o Josué caiu e puxou.
Sim, puxou.
E puxou o pé dele. As outras, enfim. Sim, e foi mal no começo também o Thiago Santos. Cinco minutos que o Santos meteu uma pressão, ele errou uma saída de bola. Mas enfim, ele tava voltando a ser titular depois de muito tempo, né? Sem ritmo, depois ele encaixou bem na marcação. Então, duas situações em relação ao Thiago Santos. Né? Aquele jogo, eu acho que contra esse mesmo adversário, que deu um bom encaixe de marcação. É um fator que me leva a imaginar que ele pode ser escalado, mas nessa busca por mais agressividade no Couto Pereira e nos primeiros tempos contra Galo e Inter, com Sebas e Vini Paulista conseguindo dar saltos, né? É uma expressão também que o técnico Fernando Seabra utiliza, assim, de um salto na marcação, um gatilho que muitas vezes as pessoas falam, aí os dois conseguem fazer mais, né? O Thiago fica mais preso, ele não dá esse salto, então, para que o time saia, mas depende de qual vai ser a busca do Seabra, assim, tipo, o encaixe de marcação, Thiago Santos. Se a ideia é tentar dar passos adiante no campo, aí a dupla Sebas e Vini pode ser mantida.
Então esse setor vai gerar muita dúvida, muita discussão até amanhã e certamente internamente o Seabra no treinamento, enfim, nas análises dele da comissão técnica vai pensar como montar a ideia que ele vai ter. Mas com o Thiago Santos, ele vai ter, na teoria, uma segurança defensiva maior para marcar esse Santos mais associativo, né? Digamos assim, que com o Neymar normalmente já tem uma associação com os outros jogadores muito grande, mas que melhorou. O Rolaser resolveu começar a jogar bola, o Gabriel Bontempo deu uma ótima assistência para o Neymar no jogo contra o Bragantino, a saída do Gabigol da equipe titular é um time sem nove de referência e tendo, além desses três que eu